Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O município de Moura garantiu o transporte de bombeiros no âmbito do combate aos incêndios que estão a fustigar o centro e norte do país. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, esta disponibilizou um veículo de transporte coletivo e dois motoristas que, durante a madrugada desta terça-feira, prestaram apoio à rendição das guarnições das equipas do Distrito de Beja, pertencentes à Brigada de Reforço para Combate a Incêndios Rurais, que se encontra em missão no Teatro de Operações no Distrito de Aveiro. Abrir foi projetada a 15 de setembro, com a atribuição da Missão de Combate a Incêndios Rurais no âmbito do DECIR 2024, sendo composta por um veículo de comando tático, dois veículos de combate a incêndios, um veículo de apoio ao combate e uma ambulância de socorro, num total de 5 veículos e 16 bombeiros dos Corpos de Bombeiros de Moura, Barrancos, Ferreiro do Alentejo, Serpa e Vidigueira. A Junta de Freguesia de Bringelde detectou no passado sábado, numa ação conjunta de fiscalização com a Guarda Nacional Republicana, 150 atestados de residência falsos requeridos por imigrantes. Segundo revelou a Junta de Freguesia de Bringelde, foram registados 600 pedidos de atestados de residência em 2024, levando a autarquia a realizar várias diligências nas últimas semanas, culminando com esta ação. O objetivo, segundo a autarquia de Bringelde, foi aferir da autenticidade de requerimentos de atestados de residência por parte de imigrantes, tendo sido detectados cerca de 150 de pedidos que não correspondiam à verdade. Segundo avançou a Junta de Freguesia de Bringelde, a ação de fiscalização, que contou com o empenho do posto territorial de Beja da GNR, surgiu após terem sido solicitados na Junta de Freguesia de Bringelde, desde o início de setembro, cerca de 170 atestados de residência para apenas 6 habitações, sendo as duas testemunhas do requerimento sempre as mesmas, o que levantou junto dos serviços suspeitas de fraude. O executivo da Junta de Freguesia realizou uma visita aos domicílios que os requerentes afirmavam habitar, tendo constatado que em aproximadamente 150 dos casos, os requerentes dos atestados de residência não residiam onde afirmavam no requerimento solicitado. A Junta de Freguesia de Bringelde, após esta ação de fiscalização, denunciou estes dados ao Ministério Público, solicitando uma intervenção rápida das entidades competentes e suspendeu de imediato a emissão de atestados de residência, aguardando o desenvolvimento deste processo. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Vítor Besugo, o presidente da Junta de Freguesia de Bringelde.
Esse número tem vindo aumentado de pedidos de atestado de residência e nos primeiros 10 dias de setembro esse número disparou para números que nós consideramos suspeitos, ou seja, em apenas 10 dias foram pedidos 170 atestados de residência para apenas 6 habitações e as testemunhas que apresentavam eram as mesmas duas para esses 170 pedidos. Isso levantou suspeitas de fraude de precoces declarações nos serviços da Junta e contactamos o posto territorial de Beja da GNR, que prontamente trará a colaboração connosco. Preparamos uma ação de fiscalização no passado sábado de manhã, e foi num sábado para que eles pudessem estar em casa e não houvesse desculpa de que estavam a trabalhar, e fomos a essas habitações, identificamos todas as pessoas que viviam nessas casas e perguntamos se havia mais alguém, e efetivamente não vivia lá as pessoas que diziam viver nos requerimentos que fizeram na Junta de Freguesia, pelo que constatamos que eram falsas declarações. E então o que fizemos foi enviar de seguida um relatório e uma denúncia ao Ministério Público para que possa atuar e punir aqueles que estão a prestar parte das declarações.
O autarca fala numa comunidade imigrante fortemente presente e flutuante na freguesia, com cerca de 300 indivíduos nos últimos meses, e pede alterações à lei para que não seja tão fácil o pedido de atestado de residência. Vítor Besugo relata ainda um incidente ocorrido no sábado à noite com a montra de uma loja gerida por trabalhadores imigrantes a ser alvo de vários disparos com uma arma, o que gerou algum alarme e insegurança nas pessoas, apesar das medidas de integração levadas a cabo pela Junta de Freguesia ao longo dos últimos anos.
Porque nós sabemos que a comunidade imigrante em Benijó está fortemente presente, temos cerca de 300 a viver nos últimos meses, e o que acontece é uma população muito flutuante, ou seja, que esta semana estão que abalam, pronto, em trabalho, na semana a seguir e vêm outros, e é muito difícil controlar porque nós não os reconhecemos. E se aqui em Berinjel com 1.200 habitantes é assim, eu imagino em freguesias com 10 mil habitantes, como é o caso das Unidas Freguesias em Beja ou noutros territórios. Aquilo que foi de facto é que nós conseguimos perceber, porque foram muitos pedidos ao mesmo tempo, se calhar se pedissem 7 ou 8 nós não suspeitávamos, porque é normal. Neste caso, como eram muitos, conseguimos levantar suspeita e conseguimos atuar. Agora tem que haver também alterações à lei para que não seja tão fácil pedir um atestado de residência desta forma. Portanto, é complicado e eu às vezes acusam-me de xenofobia ou mais nada disso. Nós em Berinjel podemos falar à vontade porque nós fazemos cursos de integração para os imigrantes. Eu posso dizer que nos últimos 2 anos com o IFP, uma parceria que temos, fizemos cerca de 800 formandos imigrantes que frequentaram estas ações de formação. Também temos folhetos de boas-vindas na língua, no dialeto deles, que é o Punjabi, e em inglês, a dar-lhes boas-vindas e explicar como é que os hábitos de higiene da nossa população. Mas o que é certo é que é uma população que está sempre a chegar, não criam raízes, e depois são pessoas, alguns, muitos não têm emprego, embora venham para cá porque fazem falta para trabalhar. O que é certo é que muitos não têm emprego, passam os dias, ou não têm trabalho, muitos passam os dias na praça principal ou noutras artérias a consumir bebidas alcoólicas e isso causa alguma sensação de insegurança. E o que é certo é que no próprio sábado à noite acordamos com a notícia que tinha havido um tiros no Recife, em Berinjel, em que foram disparados 7 tiros contra uma montra de um supermercado que é gerido também por imigrantes, e isso causa alarme nas pessoas e vivem sobressaltadas.
Vítor Bezugo, presidente da Junta de Freguesia de Berinjel, que denunciou estes 150 atestados de residência falsos, requeridos por imigrantes nesta freguesia do Conselho de Beja. Thelma Guerreiro, a candidata à liderança da presidência da Federação do Baixo Nordeste do PS, escolheu como mandatário de campanha João Cascalheira. Segundo a candidatura de Thelma Guerreiro, esta escolha marca uma mudança de paradigma e uma mensagem de aproximação às bases do partido. João Cascalheira, dirigente associativo, trabalha na área do desenvolvimento comunitário e inovação social no Conselho de Beja e no Baixo Alentejo. O mandatário integra atualmente a Comissão Política Conselheira do PS de Beja e a Comissão Política Federativa do PS do Baixo Alentejo. Nas últimas autárquicas, foi ainda candidato a presidente da Junta de Freguesia de Baleizão. Segundo a candidatura de Thelma Guerreiro, para que continue a afirmar-se como o maior partido autárquico na região, é necessário um trabalho mais próximo em todas as freguesias e municípios, sobretudo nos territórios onde o PS ainda é oposição. Um partido mais próximo dos militantes e das suas bases e estruturas é o desafio principal da candidatura de Thelma Guerreiro. O presidente da Simbal e da Câmara Municipal de Almodóvar, juntamente com os presidentes da Câmara de Alvostrelde, Castro Verde e Urique, visitaram as obras da ligação de Albufeira do Monte da Rocha à Alqueva. Segundo revelou a Simbal, em nota de imprensa, no estaleiro da obra, junto à Messejana, foi efetuada uma apresentação sobre a empreitada pelo presidente do Conselho de Administração da EDIA, acompanhado por técnicos da empresa de Alqueva e responsáveis da empresa construtora, acompanhando a visita no terreno. Segundo a Simbal, os autarcas constataram a evolução favorável da execução dos trabalhos, com vala aberta e condutas instaladas de forma significativa, realçando ainda a capacidade de execução da empresa construtora, assim como o trabalho desenvolvido pelos projetistas e responsáveis da fiscalização. A Simbal recorda que esta empreitada vai proceder ao reforço de recursos hídricos da barragem do Monte da Rocha, permitindo continuar a assegurar o abastecimento público de água às populações dos concelhos de Castro Verde, Urique e Almodóvar, e parte dos concelhos de Mértola e Odmira, mesmo em condições de seca severa. Esta ligação, segundo a Simbal, permite ainda beneficiar diretamente cerca de 2.330 hectares de regadio, num investimento de cerca de 28 milhões e meio de euros, com data de termo da empreitada prevista para fevereiro de 2026. As explicações são deixadas na Rádio Vidigueira pelo presidente da Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo, António Bota.
Esta ligação do Roxo à Rocha, sendo que o Roxo está ligado ao Alqueva, é naturalmente uma excelente solução para todo o Baixo Alentejo, dando garante de termos mais água para rega, e a rega significa mais agricultura, significa mais emprego, melhor economia, mas essencialmente ter água para o consumo humano. Portanto, neste aspecto, os autarcas da Simbal decidiram fazer uma visita à obra. Enfim, a Simbal, liderada por mim, tem todo o interesse em que esta obra se conclua o mais rápido possível. Só lamentamos que a mesma não tenha começado há 7 ou 8 ou 10 anos atrás. Certamente a região estaria diferente, mas o importante é que esteja a decorrer bem, e foi isso que fomos lá verificar. Está tudo a decorrer bem, no seu devido timing, estamos satisfeitíssimos por ver a obra ir para a frente com uma boa gestão, com eficiência, e estamos convictos que no início de 26 poderemos abrir as condutas e ficar felizes de ver realmente a barragem da Rocha ser abastecida e termos, de alguma maneira, minimizado os problemas das crises, das secas permanentes. Todos os anos temos passado por isto. De há 20 anos a esta parte, não paramos de sufocar quando chegamos ao meio do verão pela falta de água, a pensar se no próximo ano não chover, não temos para mais um ano, e assim pelo menos resolvemos este problema do povo baixo alentejano, que tanta luta tem feito para ter esta ligação e para ter a Rocha cheia quando ela sobra no Alqueva.
O presidente da Simbal, António Bota, a propósito desta visita de alguns autarcas da Simbal às obras da ligação do Monte Rocha à Alqueva. O Conselho Municipal de Educação de Vidigueira reuniu a semana passada na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Nesta sessão, segundo avançou a Câmara Municipal de Vidigueira, foi prestada informação relativa ao balanço do ano letivo anterior e à apresentação do novo ano letivo pelos agentes educativos do Conselho, nomeadamente o Agrupamento de Escolas de Vidigueira, Escola Profissional Velho de Almeida e Jardim da Pequenada da Santa Casa da Misericórdia. Foi ainda aprovado por unanimidade o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 24-25. Mértola recebe a partir desta terça-feira e até 20 de setembro o Congresso Ibérico de Ciência Aplicada aos Recursos Sinergéticos. A iniciativa, segundo anunciou a Câmara de Mértola, está inserida na programação das Jornadas da Caça 2024 e conta com mais de 90 participantes. O SICARC, cuja primeira edição ocorreu em 2019 em Ciudad Real, em Espanha, é um encontro que surge da necessidade de discutir a investigação sobre as espécies sinergéticas que se realiza na Península Ibérica e de transmitir à sociedade os resultados e conclusões relevantes. Na próxima quinta-feira, o SICARC abre portas à comunidade interessada nestas temáticas com apresentações sobre algumas espécies sinergéticas, abordando todas as conclusões que decorreram durante os últimos dias. O evento é organizado pela Estação Biológica de Mértola e Câmara Municipal, com os parceiros IREC, Biopolis e Sibiu. Moura Aquasan é o nome do Festival da Juventude do Conselho de Moura, que tem lugar no próximo sábado, 21 de setembro. Promovido pela Câmara Municipal de Moura, o festival acontece em dois momentos, durante o dia na Praia do Lago e à noite no Parque de Feiras e Exposições de Moura. A partir das 10 horas, os jovens vão ter a oportunidade de praticar desportos náuticos, participar em torneios de voleibol e futebol de praia e assistir a demonstrações de karaté. O programa na Praia do Lago termina depois com um sunset animado pela DJ Lady F. À noite, às 22 horas, o Parque de Feiras e Exposições de Moura recebe as atuações de Porque Si, Putz Grila, Andy F e Daniel Capa. Segundo avançou a Câmara de Moura, este festival foi pensado com o objetivo de envolver a comunidade juvenil num dia de atividades pensadas especialmente para os jovens. O Festicante vai voltar a animar o Parque da Vila em Aljustrel. A iniciativa começa no sábado e este ano misturará os sons e a gastronomia do Alentejo e do Brasil numa partilha multicultural, segundo avançou a Câmara de Aljustrel. Esta é a 7ª edição do evento que, segundo a autarquia aljustrelense, tem-se afirmado no panorama regional, divulgando a cultura, em particular o canto alentejano, mas também a gastronomia e as vivências de diferentes regiões e países. Destaque para os concertos musicais com Bandidos do Cante, Brasil Tropical Band, Martim Lena, Banda Molocos do Samba, entre outros. Oficinas da gastronomia, dança, exposições, mercado de artesanato e antiguidades, entre outras iniciativas, compõem a programação cultural desta edição, que conta também com tasquinhas e mostra de produtos. A ARFA, a Associação Rumo ao Futuro Alcariense, vai organizar no dia 12 de outubro, a partir das 10 horas, o primeiro jogo Escape Village, no qual os participantes irão percorrer e conhecer as ruas da aldeia de Alcaria da Serra, no concelho de Vidigueira. Segundo a ARFA, em nota de imprensa, a iniciativa, inspirada no conceito dos jogos Escape Room, pretende criar uma dinâmica de grupo onde o jogo é o pretexto para conhecer os principais pontos de visita na aldeia, incluindo a escola primária e sede da ARFA, o Largo da Bica, o Miradouro, mas também interagir com os habitantes para a resolução dos enigmas. O Museu Municipal de Vidigueira inaugura esta terça-feira a exposição O Artesanato Tradicional Guardião de Memórias, de Carlos Feixeira. A exposição de Carlos Feixeira, natural de Chancelaria, Conselho de Alter do Chão, vai estar patente até 3 de novembro. A exposição apresenta uma reprodução fiel de peças em miniatura associadas à atividade agrícola, ao cotidiano ou mesmo ao mobiliário e transportam-nos para a primeira metade do século passado. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro.
Começou o novo ano escolar. Já começou o novo ano escolar. Para a maioria da comunidade escolar é um regresso à escola e às suas rotinas. Para os que começam o percurso escolar, é um mundo novo que se abre. Para os que mudam de escola ou de nível, é, se não um mundo novo, pelo menos um ambiente diferente. O início de um novo ano escolar é um período muito exigente, não só para a comunidade escolar, incluindo as famílias, embora seja a mais impactada. Também as entidades empregadoras, o comércio, os transportes e tantas outras áreas e atividades tentam e têm de se ajustar aos impactos da vida escolar que é retomada. Os alunos, crianças e jovens são naturalmente os que mais intensamente sentem e vivem a entrada neste novo mundo ou o regresso a ele com mais ou menos alterações, ajustamentos e adaptações, porque para eles foi criada a escola e se destinam o ensino e a educação que nela são ministrados. Para muitos deles é uma festa, com nervoso miudinho, agitação e rebuliço, o regresso aos espaços que os acolhem, o reencontro com professoras, auxiliares e outros profissionais de educação, o retomar o convívio com os colegas, o regresso às rotinas e às aprendizagens. Para muitos professores, é o culminar de um processo crítico de colocação que põe termo a dúvidas, incertezas e ansiedades depois da necessária reorganização da vida familiar e da operacionalização da instalação e de novos ambientes e rotinas, em resultado de uma mudança de escola, por vezes a grande distância da residência familiar. Os administrativos, auxiliares e alguns outros profissionais de educação acabam por sofrer menos impactos com a abertura do novo ano escolar por terem situações mais estáveis, mas não deixam por isso de sentir e viver igual e intensamente a agitação, o rebuliço de terem novamente a casa cheia. Infelizmente, e confirmando a nossa dificuldade de nos organizarmos com eficácia e eficiência, o novo ano escolar abriu com os velhos problemas, apesar das promessas do novo governo de que tal não iria acontecer. Dezenas de milhares de alunos iniciaram o novo ano escolar sem ter professor e a pelo menos uma disciplina. Em muitas escolas não existem os auxiliares necessários e mais adequados. Os alunos do ensino especial, pese embora os avanços registados, continuam a ser os mais penalizados com a falta de professores, terapeutas e auxiliares. Turmas demasiado grandes, onde professores têm dificuldades de chegar a todos e de manter a disciplina. Muitas escolas reabriram sem que as suas instalações tenham as condições mínimas de funcionamento. Em muitas não existem equipamentos adequados, nem os necessários planos de manutenção. Há uns anos, um governo disse que havia professores a mais e travou a formação. não foi feito o necessário planeamento da substituição dos professores que se reformam. A carreira docente tem vindo a ser desvalorizada financeira e socialmente e a nível da autoridade. O resultado não podia ser outro que não a falta de professores em consequência da falta de atratividade da profissão e da função. Mas os sucessivos governos não foram capazes de ter visão estratégica, de planear a longo prazo e de resolver a tempo os problemas que se foram agravando. Face à situação, como podemos esperar uma melhor educação com a escola e o ensino no estado a que os deixaram chegar? Ou para irmos mais fundo, até que ponto é libertadora a educação que construímos com as alunas e os alunos da escola, como interrogou a professora Leopoldina de Almeida numa crónica numa rádio local, para concluir que a utilização de metodologias dinâmicas em contexto educativo é tão mais empoderadora dos nossos jovens, mas têm sido tão lentas as mudanças. Continuamos a insistir nos velhos formatos de salas de aula, nas mesmas posições dos conteúdos, nos mesmos instrumentos de avaliação de há décadas atrás e cujos resultados insuficientes estão mais que estudados. De nada ou pouco for feito para mudar o estado a que chegamos na educação, nem podemos continuar a autoelogiar-nos de que temos a geração mais qualificada de sempre, que os problemas vão continuar ano após ano. E continuaremos a não ter a educação libertadora de que Paulo Freire falava. Talvez não seja apenas por incompetência e falta de meios que os governos não têm feito mais pela educação. Um bom ano para todos os que agora o iniciaram. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. Para a região sul, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu com períodos de muita nubosidade, apresentando-se geralmente muito nublado no Baixo Alentejo e Algarve até meio da manhã e tornando-se geralmente pouco nublado a partir do meio da tarde. Baixa a probabilidade de ocorrência de precipitação no Sota Vento Algarvio até ao fim da manhã e no interior durante a tarde. Vento fraco moderado do quadrante sul e uma descida da temperatura máxima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 28 graus em Beja, 31 em Évora, 28 em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.